eu tenho que entender tanto de economia, por que eu não tenho que entender de medicina também, já que vou indicar o meu
principal índice da bolsa de
valores? A atividade econômica brasileira deu nove sinais.
We will make America great again.
Terraço Cast, o podcast do Terraço Econômico que você já conhece, agora com o tempo que você merece.
Pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente de Ourinhos, para mais um episódio do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. E neste episódio de número 162, são minhas companhias, ela que está sempre presente e a nossa querida musa do YouTube, Raquel de Sá. E aí, Raquel, tudo bem?
Oi, gente, tudo bem? Bom, falando aqui ainda de Campos do Jordão, onde minha quarentena continua.
E ele, que estava um pouco sumido aqui do nosso querido podcast, mas é mister lembrar que ele, além de ser um dos fundadores do Terraço Econômico, é também um dos idealizadores deste formato de podcast aqui do Terraço Econômico, Vitor Cândido. E aí, Vitor, tudo bem?
Fala, pessoal. Participar aqui com vocês nesse podcast, né? Estamos entrando aí já na terceira semana aí de quarentena e aproveitando a deixa aí, né, Caião, falar um pouquinho dessa questão do qual é o impacto econômico do coronavírus.
Vamos então pro primeiro assunto do episódio de hoje. Raquel, conta pra gente, orçamento de guerra, que é um termo aí que com certeza os nossos ouvintes devem ter ouvido nos últimos dias. O que é esse orçamento de guerra? Pra que ele serve e do que ele nos protege? O que ele evita que aconteça mais adiante? Conta pra gente.
É, pois é, gente, contando aqui um pouquinho, né, da PEC do orçamento de guerra que tá pra ser votada aí no Senado, já passou na Câmara, provavelmente vai acontecer que ela vai ser votada na semana que vem, né? Eu acredito que seja porque o Alcolumbre aí já vai estar de volta, né, da quarentena, ele tá trabalhando de casa, as votações estão sendo também online, né, por Zoom, não sei o que eles usam lá, que sistema, mas as votações estão sendo online e então existe uma certa discussão aí no Senado se vale a pena votar uma emenda constitucional online ou não, mas eu acho que vai acabar passando, né, não parece haver muita gente contra essa ideia, tá, no geral, apesar de ter um ou outro que levantou esses pontos. Mas do que ela trata, né, o que é importante essa PEC do orçamento de guerra? Ela foi uma PEC, na verdade, ela foi sugerida aí, criada pelo próprio Rodrigo Maia. Hoje ele diz que não sabe se faz muito sentido ainda aprovar essa PEC, porque o próprio STF já determinou, já flexibilizou diversas regras aí fiscais, como a regra de ouro, por exemplo, para o governo não ter medo de estar incorrendo em crime de responsabilidade enquanto ele aprova esses gastos muito maiores do que estavam previstos no orçamento. Mas apesar disso, então por isso o Maia diz que talvez não faça sentido, não precise mais, mas mesmo assim o governo e a equipe técnica insiste. Eu acho que faz sentido, tá? Na minha opinião, o que, que seria essa PEC do orçamento de guerra? Ela separa os orçamentos, tá? Ela separa o orçamento normal do orçamento que é só pra medidas de combate ao coronavírus. Eu acho que é muito importante porque com um orçamento desse vai estar muito claro e muito transparente que são aquelas as medidas pra combater o coronavírus. Então ali não vai entrar aumento de salário de servidor, ali não vai entrar nada que está sendo cedido pra grupos de interesse específicos. Então, por exemplo, agora empresas já entraram com um pedido de que o governo mantenha, né, essa medida de que pode diminuir salários, suspender contrato, isso mesmo depois da crise. Enfim, tem todo mundo que quer proteger o seu, né? Todo mundo quer a sua meia entrada. Então, eu acho que esse orçamento é muito importante nesse sentido para dar essa transparência de que essas são medidas para combater o coronavírus e não tem nenhum penduricalho. A outra questão importantíssima, né? Que, na verdade, é um grande foco, é a questão fiscal, que, basicamente, o que, que o governo e os próprios técnicos, o secretário do Tesouro, mas, atualmente, já deixou muito claro em todo lugar que ele fala, que é, basicamente, agora é hora de fazer política contracíclica, tá? O que é contracíclica? É contra o ciclo. O ciclo agora é um ciclo de recessão, então é hora do governo agir, porque a gente tá falando de uma pandemia, a gente tá falando de uma coisa totalmente fora do controle, a gente não tá falando, por exemplo, da crise de 2008, que existiu toda aquela discussão de risco moral, né? E que agora é uma pandemia, gente. Todos os governos vão atuar, porque não é culpa de ninguém, não tem como controlar e não tem como fugir, né? Tá tudo fechado, as economias estão paradas. Então essa é literalmente a hora do livro-texto aí da política contra cíclica. E qual que é o perigo, então? Se existe esse entendimento que é pra fazer política contracíclica, é pra gastar mais dinheiro, qual que é o perigo? O perigo é que essas medidas medidas, elas deixem de ser temporárias para combater a crise e se tornem permanentes, e se tornem uma nova tendência. Então a gente teve ganhos importantes institucionais para ganhar credibilidade, para sinalizar que o Brasil estava caminhando para uma relação dívida PIB sustentável, de que o fiscal estava sob controle, né, com a aprovação da reforma da Previdência, com a aprovação do teto de gastos e outras medidas que foram sendo, enfim, tomadas aí nos últimos 3, 4 anos. Então, essa agenda foi muito importante. Qual que é o medo, né? E o que a PEC do orçamento tem a ver com isso? Tem a ver que lá vai dar pra saber se todos esses novos gastos e essas medidas estão sendo de fato pra esse ano. E não estão sendo, ah, não, vamos empurrar pra mais, enfim, 3 anos pra frente. A gente já tem grupos de interesse aí que já estão preparados com as asinhas de fora, já pedindo, por exemplo, pro governo pra manter a permissão de suspensão de contrato por mais tempo. Então, enfim, não faz nenhum sentido isso, né? Então, o objetivo do governo é realmente proteger e deixar aí pra esse ano, pra que os gastos não extrapolem pro ano que vem. Esse ano, o déficit previsto, mais ou menos previsto aí pelo governo, é por volta de 5% do PIB, o déficit primário. Isso é muito, muito alto, tá? Provavelmente o mais alto da história. Então, lembrando que o déficit primário é um resultado primário negativo, ou seja, tudo que a gente arrecada, menos o que a gente gasta, antes do pagamento de juros, né? De rolagem da dívida e etc. Então, provavelmente vai atingir aí patamares muito altos, porque afinal de contas o governo tem que fazer essas políticas contracíclicas. Uma outra parte boa, né, dessa PEC é que ela acaba coordenando gastos que antes que não são coordenados fora de um estado, né, de um estado deste de calamidade. Por exemplo, a maior parte dos gastos em saúde são responsabilidade de estados e municípios, né, mais ou menos 95% dos gastos. Então, como é que o governo federal vai ter controle, vai ter, não é nem controle a palavra, né, centralização? É importante que seja um plano centralizado e coordenado no Brasil todo, e não joga esse dinheiro e cada um faz o que quer, né? Então, e essa PEC do orçamento de guerra também cria prerrogativas, enfim, e ambientes que permitem aí que o governo federal acabe sendo o coordenador de toda essa discussão. Então, acho que isso é bem importante. Então, em suma, acho que é uma boa ideia, espero que passe. Eu acho que agora é hora de ter, sim, políticas contracíclicas, mas é importante que elas não se tornem o normal. Foi o que aconteceu em 2008, né? A gente teve políticas contracíclicas, por exemplo, o Programa de Sustentação e Investimento do governo, né, naquela época, que acabou virando um esqueleto no armário, aí só subiu o gasto. Quando a gente tem aí gasto saindo do controle, a gente perde o controle da inflação também, que a gente perde a credibilidade. Quem mais sofre com a inflação? São os mais pobres. Então, não tem essa de enfim, defende um, defende o outro. Eu acho que é importante ter responsabilidade fiscal, sim, pra credibilidade, pro bem da economia como um todo, mas a responsabilidade fiscal não pode ser um fim em si mesmo. Tem que ter um sentido. E um dos sentidos dela é permitir que o país tenha espaço fiscal para atuar nesse tipo de crise. O que o Brasil hoje não tem. Ele tem mais do que ele tinha antes, mas ele continua com um espaço fiscal limitado. Imagina se a gente tivesse feito toda a lição de casa, né? O espaço que a gente teria para estar agindo aí. Mas eu acho que essa medida tá realmente acertada e tá indo na direção correta. Vamos ver aí se o Senado vai aprovar isso na semana que vem.
Olha, Raquel, em se tratando de Brasil, é muito adequado que a gente realmente limite ao máximo a extensão das medidas que estão sendo tomadas, porque por aqui não é novidade, qualquer oportunidade que surge acaba virando aumento de funcionalismo, acaba virando desembolso mais permanente, e no caso a Covid-19 é uma pandemia, por mais complicada que ela seja, ela é um período transitório em que o Estado precisa se fazer presente, e por transitório não podemos entender a extensão de medidas que são mais permanentes. Isso seria muito perigoso, e sob essa ótica é por isso que seria bastante interessante que esse orçamento de guerra fosse aprovado, pelo menos para delimitar a extensão disso ligado às medidas de alívio durante a pandemia. Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Vitor, apresenta pra gente uma perspectiva um pouco mais focada na economia, dos efeitos que a gente até então tem observado do coronavírus e o que é que a gente pode esperar para mais adiante. Previsões econômicas já estão sendo feitas, a gente pode utilizá-las com alguma firmeza maior ou não. O que você acredita? Apresenta pra gente a sua visão sobre esse assunto.
Como eu falei, a gente está de fato numa quarentena. Pela primeira vez a gente tem uma crise que você parou tanto o lado da oferta quanto o lado da demanda da economia, né? Então tem menos empresas produzindo, né? Os negócios estão fechados e as pessoas estão em casa e basicamente estão só consumindo comida e internet, TV a cabo, serviços relacionados com ficar em casa. E deliveries, né? Bastante delivery, no geral. Então, no geral, a gente tem uma economia paralisada. E o que que acontece quando você tem isso, né? Normalmente, quando você tem uma queda muito abrupta da demanda ou de oferta numa crise, você reequilibra os preços dessa economia. Então, você vai ter uma inflação menor e, por consequência, vai ter uma taxa de juros menor. No caso que a gente está agora, que você tem uma queda grande da demanda e da oferta, você vai ter um juro de equilíbrio ainda menor e uma inflação mais baixa ainda, né? E a gente já está vendo isso. As projeções do IPCA, que é a inflação medida pelo IBGE para o final do ano, já estão bastante abaixo da meta. A meta é 4%, a gente já está vendo números em próximos de 2%. Por outro lado, a gente vê também o mercado de juros precificando uma Selic próxima de 3% ao final do ano, lembrando que ela está em 3,75% agora, né? Duas semanas o Banco Central tomou a decisão de cortar 50 pontos, veio para 3,75%. Então, no geral, já começa a ter uma percepção de que esse é o novo equilíbrio da economia. Qual é esse equilíbrio exatamente? A gente não sabe, porque inclusive tem uma expectativa, né? Isso é uma expectativa que o impacto do coronavírus vai ser violentíssimo, né? Se você olhar as projeções para a economia, tem grandes bancos falando entre menos 0,5% até menos 6%. É o crescimento para 2020. Então, ninguém tem certeza ainda, porque os dados ainda não existiram. Por exemplo, hoje saíram dados de atividade referente ao mês de fevereiro. Então, ainda vai demorar, a gente vai começar a ver os dados de março só daqui a um mês e o de abril só em junho. Então, tem uma demora grande para a gente ver os dados e poder fazer um assessment claro de qual é o primeiro impacto, né? Não sabemos até que ponto vai durar este lockdown. Tudo indica que o lockdown pode, com certeza, irá até o final de abril, principalmente aqui na cidade de São Paulo, né? E a gente não sabe como vai ser a partir daí, né? Uma vez que o número de casos está subindo, a curva está inclinando, hoje morreram 116 pessoas no Brasil, né? Está aumentando o número de mortes. Então a gente não sabe quanto tempo vai durar esse lockdown. Além disso, né? Você tem um efeito externo, né? A gente, uma economia que exporta commodities. Então a gente também ainda não consegue avaliar qual que é o impacto sobre o nosso setor externo. É óbvio que com o aumento do risco, o câmbio subiu muito, né? Estamos vendo um real aí próximo de 5,30, 5,20. Ele reequilibra as contas externas também, né? Você vai importar menos. Então, se você importa menos, isso ajuda o seu crescimento, né? Lembrando que o PIB é consumo mais investimento, mais gasto do governo, mais exportações, menos importações, né? Então, se você vai importar menos, é bom. Mas, no caso, a gente vai exportar menos também, né? Então, você tem esse duplo efeito sobre o setor externo. Por outro lado, né? Tem o governo gastando, né? A meta fiscal desse ano foi pro beleléu. Deve ser próximo aí, o déficit primário, que era para ser próximo de 100 bi, vai ser próximo de 400, pode ser até 500, dependendo da estimativa. Então, você tem aí um cenário ainda bastante complicado e a gente ainda não tem os dados. Um exercício que você pode fazer, você pega a greve dos caminhoneiros, multiplica por 2 e dá um choque grande no setor de serviços, né? Lembrando que a greve dos caminhoneiros não afetou tanto o setor de serviços. E o setor de serviços é mais de 60% do PIB. E aí você consegue ter uma ideia aí, fazendo isso mais ou menos, você chega num pacto que num PIB que cresceria menos 1% esse ano, né? Por que que o setor de serviços é tão importante? E quando pensando dessa forma, a gente acaba ficando um pouco pessimista, né? Se parar pra pensar, um serviço clássico, que é um corte de cabelo, né? Vai no barbeiro, vai no cabeleireiro. E se você não cortar o cabelo durante o lockdown, no meu caso, você ficar sem cortar cabelo por um mês, talvez dois, quando acabar esse lockdown e seu cabeleireiro, seu barbeiro voltar a funcionar, você vai lá cortar o cabelo, você vai fazer um corte de cabelo, você não vai fazer sim, né? Não é igual a indústria, né? A indústria pode desligar e depois quando ela liga, ela pode acelerar a produção caso haja demanda. No caso do corte de cabelo, não tem muito isso, porque não tem tanta demanda reprimida. Eu vou, corto o cabelo, tá resolvido. Então, num período que eu faria 2 ou 3 cortes de cabelo, né? Obviamente que eu não faço isso em um período de 2 meses, mas se você parar pra pensar, um monte de gente não vai consumir o serviço que deixou de consumir, porque de fato não faz sentido, né? Então, só para vocês começarem a ter um assessment do impacto, né? Pensando em termos de desemprego, vai cair renda, o varejo vai sofrer, né? As pessoas não vão consumir TV, geladeira, carro, né? Você tem um impacto bastante grande por toda a economia. Como ainda não tem os dados, difícil imaginar o que vai ser, por isso essa amplitude de projeções entre gente falando menos 0,5, gente falando menos 6, no meu caso menos 1. Então, você tem aí uma amplitude grande de projeções exatamente por isso. Ainda não temos os dados. O que tudo indica, o que fazendo uma inferência, olhando a composição da economia brasileira e já olhando um pouco os dados dos Estados Unidos, que tem dados de mais alta frequência, tudo indica que a coisa vai ser bem feia.
Realmente, Vitor, apesar de não termos as informações completas ainda sobre o que vai acontecer, dado que, por exemplo, como você citou, as informações que a gente tem até agora da economia são de fevereiro, ainda não temos as informações de março, só em maio que nós vamos ter as informações de abril, ainda tem muita coisa a ser avaliada, mas de qualquer maneira, muito provavelmente o setor mais afetado já está sendo o setor de serviços, porque de fato, se a indústria consegue fazer estoque ou aumentar a produção diante de uma mudança grande de demanda, para serviços essa possibilidade praticamente inexiste, quando de fato não inexiste, como esse caso de cortar o cabelo, que no caso eu pessoalmente estou entendendo diretamente isso. Que bom que vocês só ouvem a minha voz e não veem o meu rosto nesse momento. Enfim, vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Raquel, o Banco Central, por meio de uma proposta de emenda à Constituição, está tentando ampliar os seus poderes, o que deverá incluir, inclusive, ele fazer, como faz o Fed nos Estados Unidos, a aquisição de títulos de dívida públicos e talvez também privados. Conta pra gente, isso é uma boa ideia? É uma má ideia? Como é que vai funcionar? O que que a gente tem de conhecimento sobre isso até o presente momento?
Bom, uma outra PEC que vai ser, na verdade, ela foi juntada, né, com a PEC do Orçamento de Guerra, é a que trata do Banco Central e que permite que o Banco Central ele atue no mercado privado. Então, basicamente, o que que essa PEC tá permitindo? Ela tá permitindo que o Banco Central ele possa fazer o que muitos bancos centrais ao redor do mundo fazem, que é atuar no mercado privado, é comprar títulos privados, comprar títulos públicos, que é uma coisa que o Banco Central hoje não pode fazer, é atuar no mercado privado e no mercado secundário, né? Então ele poderia comprar aí os títulos, por exemplo, de instituições financeiras. Qual que é o objetivo do Banco Central com isso, tá? Por que que isso é bom e eu acho que também é positivo? O objetivo do Banco Central, diferente aí dos Estados Unidos e da Europa, quando esse mecanismo surgiu aí depois da crise de 2008, que era quando as taxas de juros já estavam lá embaixo, em zero, o território negativo, não tinha mais pra onde ir, então foi depois da crise de 2008 a gente entrou numa espiral que diversos países continuaram usando esse instrumento, né? Por quê? Porque se você tem a taxa de juros muito baixa, você não tem mais o que fazer para tentar trazer a sua inflação de volta para a meta, né? Isso, a inflação estando muito baixa. Então, os governos começaram, os bancos centrais começaram a usar isso como uma ferramenta de política monetária para tentar estimular o crédito, estimular a atividade para poder, no caso do Fed, atingir os dois objetivos, né? De inflação e de desemprego. E no caso aí do Banco Central Europeu, o objetivo da meta de inflação, assim como o nosso. E esses bancos, é só para política monetária? Não é só, também. Também tem um lado importante, que é de prover liquidez para o mercado. Então, por exemplo, em momentos de aversão a risco, como que a gente está vivendo agora, a liquidez seca, né? O mercado seca, porque tá todo mundo querendo vender os ativos que considera de maior risco, ou entrar para tomar mais risco ainda, né? Para sentir, enfim, ir às compras, como dizem. Ou, mas a grande maioria aí é um movimento de manada que quer se proteger. Então, o que acontece? Essa aversão a risco causa uma falta de liquidez e essa injeção de liquidez de bancos centrais é muito importante nesses momentos para evitar que uma quebradeira geral, por exemplo, no mercado de crédito, né, de crédito privado. O Banco Central brasileiro até hoje não podia fazer isso, então essa PEC permite que ele atue no mercado e tem um outro lado, né, isso, por exemplo, comprando títulos privados. Se o Banco Central também pode comprar títulos públicos, uma coisa que ele pode fazer é, o Banco Central, ele controla a taxa de juros de curto prazo, né, a Selic. A taxa de juros de longo prazo, quem controla? Ela é um reflexo do mercado, tá? É o preço. Então, o que acontece? O que tá acontecendo hoje é a taxa de juros de curto prazo tá baixa, tá 3,75, mas a taxa de captação de financiamento, né, de custo das empresas, da grande maioria das empresas, ela não é a de curto prazo. Quando as empresas vão ao mercado, a gente tá falando aí de uma taxa de longo prazo. E essa taxa de longo prazo, quanto mais longo prazo, mais arriscado, né? Você tem que esperar mais tempo, você tem que ver se não vai quebrar. O que acontece? Quando você tem uma percepção de risco maior, quando você tem um movimento de aversão a risco maior, a taxa de juros de longo prazo acaba subindo, porque há uma percepção aí, né, levada ao extremo de que, principalmente se você tiver, e é isso que o Banco Central levantou na ata, né, na última decisão do Copom, que foi que, olha, pode ser contraproducente se a gente cortar mais. Por quê? Porque se eles cortam muito a taxa de juros de curto prazo e o mercado lê isso como, olha, isso vai sair do controle, vai subir a inflação e o governo vai ter que subir lá na frente, isso acaba sendo um tiro no pé. Por quê? Porque você acaba encarecendo o financiamento de
de tanta empresa aí que já tá numa situação complicada no longo prazo. Então, quando você tem esse movimento, que é o que a gente chama de abertura da curva, né, significa que a expectativa do mercado para os juros futuros é maior. Se você é uma empresa e você quer captar no mercado, você tem que oferecer o quê? Uma taxa maior do que aquela livre de risco, que é a do governo. Então, você acaba tendo que oferecer o quê? Mais dinheiro. Então, enfim, spreads mais altos. Quando o Banco Central, ele entra comprando títulos, tá? Você também tem uma pressão a menos nesses títulos que estão aí a taxa de juros altas. É uma questão de oferta e demanda mesmo. Ele entra comprando títulos, ele tira esses títulos do mercado e a taxa que esses títulos remuneram aí acaba baixando. Então, esse é o objetivo do Banco Central. É também um dos objetivos do Banco Central aí atuar na parte longa da curva, como eles chamam, para tentar arrefecer um pouco desse impacto de tudo isso. Isso, né, de os spreads de crédito, como se chamam, poderem baixar um pouco, por isso poder diminuir o custo de financiamento de empresas e aí do setor privado. O risco dessa medida do Banco Central é que o Banco Central acabe financiando, o governo está se autofinanciando, né? Então, financiando um aumento de gastos. Então, quando o Banco Central iria lá, iria emitir crédito, ou enfim, dinheiro mesmo, via Casa da Moeda, compraria os títulos do Tesouro e pronto. E aí você cria uma ilusão de que o fiscal está sob controle, mas não está, né? O governo se autofinanciando. Mas não, acho que agora essa PEC, assim que passar, ela vai ser regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional, que vai delimitar certinho o que o Banco Central vai poder comprar e quando e etc. Mas dentro do arcabouço dessa PEC dupla, tem estabelecimento de regras de que o Banco Central tem que prestar contas também ao próprio Congresso do que está comprando e quais estão sendo os pacotes. Então, acho que estão criando um escrutínio e um arcabouço institucional em volta muito importante. Bom, o governo está aí com várias outras medidas, né? Então, a gente teve semana passada aprovando a MP dos informais, dos formais. O próprio Banco Central está com diversas medidas, linha de crédito aí para tentar chegar em pequenas e médias empresas a partir de redução de compulsório só para bancos que oferecerem essa linha de crédito para pequenas e médias empresas. Tem mais redução de compulsório também. Tem o Banco Central aceitando debêntures como garantia para bancos menores, para poder prover liquidez. Então, enfim, tem bastante coisa aí em discussão, né? Tem o Plano Mansueto, que é de renegociação da dívida dos estados também, que já era um plano, mas enfim, voltou à pauta aí no contexto do coronavírus. Então, eu acho que assim, a gente pode ser crítico ao governo, com certeza, tá totalmente no espaço de todos, mas eu acho que uma coisa é certa, o governo tá realmente reagindo. A gente pode discordar ou concordar com as medidas que estão sendo tomadas, mas os anúncios fiscais aí, somando diferimento de impostos e transferência para estados e municípios, eles estão chegando estímulo fiscal a mais ou menos 5% do PIB, né? 4,7% do PIB. E aí, só as medidas de crédito e liquidez do Banco Central são mais ou menos 16% do PIB. Então, eu acho que isso é importante, tá? É relevante. E todo esse arcabouço institucional que está se criando em volta, como, por exemplo, a PEC do orçamento, eu acho importantíssimo para a gente evitar o maior risco, que é o descontrole fiscal.
Raquel, de fato isso é uma novidade, isso seria uma coisa bastante diferente, inclusive o nosso presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, concedeu uma entrevista que saiu no Valor Econômico nessa quarta-feira, falando justamente sobre isso, que seria possível dessa maneira fazer um achatamento da curva de juros, evitando que ela se incline muito diante de momentos de bastante instabilidade. E no caso também, as outras medidas que você comentou aí, medidas que buscam manter a liquidez, manter a calma nos mercados, a calma nas situações e tentar impedir aí, mesmo que não saibamos qual será a real extensão dessa situação de calamidade em que nos encontramos, tentar aí dar o maior alívio possível, né? Vamos seguir acompanhando toda essa situação. Mas é isso, pessoal. Vamos aqui encerrando então o episódio de número 162 do Terraço Cast, nos despedindo deles. Vitor Cândido. Valeu, Vitor. Muito obrigado por participar. E não fica sumido não, hein? O pessoal sente sua falta.
Bom, pessoal, prazer estar aqui de novo. Forte abraço aí e se cuidem.
E ela, que está sempre aqui conosco. Valeu, Raquel. Grande beijo e siga aí refugiada nas montanhas da gloriosa Campos do Jordão.
Bom, gente, é isso. Por hoje é só. Até a semana que vem, onde eu tenho certeza que eu seguirei na quarentena.
Então é isso, pessoal. Vou aqui deixando o espaço diretamente de Ourinhos, também com Little Golds para os íntimos, para encerrar mais um episódio do meu, do seu, do nosso Terraço Cash. Aquele abraço Lavem bem as mãos, fiquem em casa se possível, evitem sair, tomem todas as precauções e, é claro, continuem acompanhando todos os conteúdos nossos que saem lá no nosso site terraçoeconômico.com.br. Aquele abraço!
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.